Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Essa voz, com essa música, quero saudar a todos os nossos ouvintes Ecos da Liberdade para mais esse programa, mais essa oportunidade que nós temos de engrandecer esse Deus que já é tão grande, e nós podemos ver a sua grandeza através de toda a criação, ao olharmos para fora de casa, ao olharmos as plantas, as flores, os alimentos, as cores. Não podemos dizer outra coisa a não ser genial, grandioso, maravilhoso é esse Deus, Criador dos céus e da terra. Nós temos o versículo de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, que diz: "Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu somente." Eu gostaria de que você abraçasse essa fé nesse Deus grandioso. Sei que muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam a duvidar, nos tentam fazer questionar a existência desse Deus. Se você nunca teve esta dúvida, acho muito estranho, pois com quem converso, sei que estes momentos na vida onde nós falamos onde está o Senhor, por que o Senhor não se mostra? Por que o Senhor não faz agora um milagre em meio à situação difícil da vida? São momentos que vêm, dúvidas que vêm, mas nesses momentos, quando eu vejo a criação e olho toda a maravilha que está diante de nossos olhos, ou se você observar a simplicidade e ao mesmo tempo majestade que é um pássaro, ou uma criança que saiu do ventre de sua mãe com um corpinho perfeito, dezenas de ossos somente em uma mão, todos perfeitos, cada um em seu lugar. Quando vejo essas coisas, por mais que não entendo tudo o que acontece neste mundo, por que tanta maldade, por que tantas coisas aonde nós gostaríamos que talvez o Senhor viesse intervir imediatamente, mas Ele, dentro do seu grande plano, enxergando também o livre-arbítrio que deu ao homem, permite muitas coisas. Mesmo em meio a essas situações, eu olho para a sua criação, olho para toda a perfeição, e a única coisa que eu consigo dizer é: o Senhor é grandioso. Não entendo ainda todas as coisas, mas entendo, vejo e creio que o Senhor é grande demais. E este grandioso Deus, eu desejo que esteja aí dentro do seu coração, caro ouvinte, por mais que muitas vezes, talvez o mundo nos tenta colocar em dúvida, questionar a nossa fé. Olhe para a criação, olhe para a beleza do alimento que você vai comer, talvez, ou está comendo neste momento, e enxergue o grandioso Deus. Vamos ouvir mais uma vez o trechinho dessa música. Enquanto isso, eu te convido a adorar, a engrandecer este grande Deus, Criador de todas as coisas.
Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grande.
Grandioso é o nosso Deus. Hoje quero tratar sobre uma história do Antigo Testamento que tem um detalhe dentro dela que talvez muitos de nós nunca observaram. Hoje estaremos tratando uma história de 1 Reis, capítulo 3. Se você quiser, pode abrir este capítulo de sua Bíblia para acompanhar o estudo de hoje. Mas antes, queremos ouvir mais uma música deste mesmo cantor, Paulo César Baruch, que fala sobre voltar ao primeiro amor. Você talvez conheça essa música, uma canção linda que quase que declara como uma oração do fundo da alma. Eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao princípio de tudo. Como é bom nós cristãos, principalmente quando já estamos mais tempo na igreja, não nos esquecermos da primeira paixão, o sangue de Cristo que conquistou a nossa alma com todo o perdão. E essa música fala disso. Vamos ouvi-la e depois ir para o devocional do programa de hoje.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero construir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero
queridos, deixe-me introduzir vocês no devocional que quero trazer, uma breve reflexão, porém de um assunto de peso pesado, pois tem a ver com aquilo que Deus faz ou deixa de fazer na nossa vida. Deixe-me fazer a seguinte pergunta: eu gostaria de que você pensasse, se Deus lhe aparecesse em sonho e fizesse a proposta de que você pedisse uma coisa e ele iria lhe realizar, qual seria o seu pedido? Você conhece, na verdade, já se construiu muitas fábulas, muitas invenções através desta questão de você poder fazer um pedido e alguém realizar. Se fala no gênio da lâmpada, uma ficção, algo inventado. Porém, quando se trata de Deus, falamos de uma realidade. E a pergunta é, se Deus lhe aparecesse em sonho, enquanto você dormisse, e dissesse que você pode fazer um pedido e ele iria realizar, qual seria o seu pedido em sonho? Interessante essa questão do sonho, porque o sonho realmente é diferente do que nós fazermos esse pedido acordado. Deixe-me dizer o que o sonho representa para mim. Para mim, o sonho pode ser três coisas. Preste bem atenção nelas. Primeira coisa, quero deixar bem claro que o sonho pode ser uma bobagem. Um fruto de um estômago cheio demais, quando se vai dormir de uma maneira muito agitada e você acaba sonhando coisa que não tem nada a ver, que você deve procurar, talvez até esquecer o quanto antes. Portanto, sonho pode ser uma bobagem. Segunda coisa, não podemos negar e nem esquecer que o sonho pode ser uma mensagem divina. Sim, tem acontecido de uma maneira muito rara na Bíblia. Quando isso acontecia, existia uma convicção muito grande de que esta mensagem era de Deus, não existia tanto dúvida, e sim uma luz que vinha através de um sonho. Portanto, o sonho pode ser uma mensagem divina, mas eu te peço, por favor, não saia interpretando qualquer sonho que você tem, principalmente aqueles que são da primeira categoria que eu mencionei, que são bobagens. Mas em terceiro lugar, e eu creio que talvez até a mais relevante, que nos deve despertar mais a atenção, sonhos podem ser uma revelação do nosso subconsciente. Aquilo que sonhamos pode estar revelando para nós mesmos aquilo que está no profundo da nossa consciência, de uma maneira que às vezes até a gente nem perceba, mas está pensando, se preocupando muito com aquilo, e o sonho nos revela isso muitas vezes. Nós temos alguns estudos novos já feitos sobre a ciência do sonho. Existe toda uma equipe aí de profissionais no mundo se preocupando com a realidade dos sonhos, e uma matéria do Galileu, no site da Globo, nos traz uma pesquisa que diz, por exemplo, com respeito à separação, pesquisas com casais em processo de divórcio mostrou que os sonhos refletem os relacionamentos, inclusive as brigas e reconciliações. Um casal que está em processo de divórcio acaba sonhando com aquilo, revelando em seus sonhos preocupações que estão tomando conta do seu dia a dia. Por exemplo, uma mãe que tem um filho que está em viagem, talvez com a escola, né, com um grupo de amigos, é comum que a mãe tenha sonhos de acidentes de carro, por exemplo. Acaba acordando no meio da noite de uma maneira desesperada, atormentada, por causa do sonho que revela que no seu subconsciente ela está com aquele medo intensivo de que algo venha a acontecer ao seu filho. Uso também o exemplo da Mega Sena, do jogo da loteria. Pessoas que estão aí jogando, riscando os númerozinhos, e no seu consciente durante todo o dia e também no seu subconsciente tem aquele sonho tremendo de ficar rico de um dia para o outro sem precisar trabalhar. Sonho do brasileiro, né? E o que acontece muitas vezes com essas pessoas que estão quase que possuídas pelo desejo de ganhar fácil a vida? É que elas acabam sonhando com um ganho na Mega Sena, o ganho no jogo, porque isso está refletindo e deixando bem claro que é isso que está consumindo os seus pensamentos. Portanto, sonhos podem ser uma besteira, podem ser uma revelação divina, mas o que na maioria das vezes acontece é que o sonho revela o que está no nosso subconsciente. Sonhos deixam bem claro a nossa preocupação primordial. Preocupações que tomam conta do nosso dia a dia, estão sugando a nossa mente, às vezes de forma que nós não percebemos até diretamente, mas o sonho pode revelar isso. Portanto, volto à primeira pergunta de reflexão do estudo de hoje. Se Deus lhe aparecesse em sonho, o que o seu subconsciente iria revelar a respeito de você mesmo? Quando ele fizesse a pergunta, o que você quer que eu te faça? Faça-me um pedido e eu vou realizá-lo. Eu posso imaginar que muitas pessoas iriam acabar pedindo besteira, da qual iria se arrepender no momento em que acordasse, por ter falado isso para Deus. Por quê? Porque talvez eram coisas bobas que estavam no seu subconsciente. Talvez se Deus aparecesse para você hoje e lhe dissesse para você fazer um pedido, você iria talvez pedir a destruição do seu irmão. Talvez você iria pedir que Deus acabasse com aquele seu colega de trabalho, de quem você está alimentando raiva constantemente. Será que talvez você não iria revelar algo terrível sobre você mesmo? Talvez algumas pessoas iriam pedir aí que Deus lhe desse uma cirurgia plástica ou um rosto mais bonito. Enfim, alguma coisa que está lá no fundo de sua alma como pedido maior. Alguns de nós talvez iriam pedir riqueza. Ah, Deus, eu quero que você me dê muito ouro, muita prata, porque o dinheiro é o meu amor primordial. O que revelaríamos sobre nós mesmos em sonho? E agora deixe-me ir para uma passagem bíblica que nos traz um exemplo fantástico de Salomão, com quem isso aconteceu. Talvez você até lembre que Deus deixou a oportunidade de Salomão fazer um pedido, mas nunca se deu conta de que isso aconteceu em sonho. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, diz que em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite. Ele disse: peça-me o que quiser e eu te darei. Aquela pergunta que fiz lá no início: peça-me o que você deseja e eu vou lhe dar. Um pedido, qual seria a nossa preocupação? Será que iríamos pedir coisas importantes como a sabedoria para lidar com os filhos, o amor ao próximo, sabedoria para o trabalho? Será que iríamos pedir coisas úteis? Ou será que nosso subconsciente iria revelar sobre nós preocupações fúteis? Talvez alguns iriam pedir um carro novo, uma casa mais bonita do que o do vizinho, porque seu coração está tomado de inveja do vizinho. Alguns iriam talvez fazer perguntas bobas, mas Salomão, no sonho, revelou qual era o profundo desejo de sua alma. No versículo 9, diz assim que Salomão falou em sonho: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o certo e o errado, pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão revela que no seu subconsciente a sua maior preocupação, seu maior desejo era ter sabedoria. Sabedoria para lidar com o povo, sabedoria para lidar com gente, para governar, para amar de uma maneira sábia. Salomão pede para aprender a distinguir entre o que é certo e o que é errado. E por Salomão ter feito esse pedido sábio, este pedido não egoísta, este pedido não material, olha a resposta de Deus lá no versículo 12, diz assim: eu lhe darei, Salomão, vou lhe dar um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Por Salomão não ter tido cobiçado o ouro e a prata, nem mesmo o poder sobre o seu trono, poder para exercer sobre outras pessoas, mas por Salomão ter tido no fundo de sua alma um desejo por sabedoria, um desejo humilde de aprender com o Senhor, Deus lhe deu sabedoria. Portanto, volto a perguntar: qual seria o pedido do fundo de nossa alma se Deus nos aparecesse em sonho? Eu desejo que você, antes de dormir, esteja preocupado com coisas que são importantes. Que pudéssemos, ao deitar, nos preocupar e já colocar no nosso subconsciente aquele desejo de ter sabedoria do alto para lidar com as coisas da vida, para tratar o próximo, para cuidar de nossas famílias, para cuidar dos negócios de uma maneira não egoísta, porém de uma maneira sábia, conseguindo discernir entre o certo e o errado. Que este desejo, ouvinte, esteja lá no fundo de sua alma, para que Deus possa lhe consultar em sonho e o seu pedido seja sábio, assim como foi de Salomão. Que Deus nos preencha a mente com coisas boas e assim também o nosso subconsciente seja tomado de pedidos genuínos, saudáveis para a nossa vida e para a vida do próximo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.